A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Olá, sou Ederson Risen e neste episódio do Pod Paraná vamos falar sobre a Mata Atlântica, bioma encontrado em 98% do território do Paraná, bioma também que é o mais ameaçado do Brasil. Com quase 6 milhões de hectares preservados em diferentes estágios, o estado tem o maior remanescente da Mata Atlântica no país. Por outro lado, há alguns anos o Paraná figura entre os estados que mais desmatam esse bioma. E as consequências disso nós já sentimos no dia a dia, mas muitas vezes nem percebemos, como é o caso da crise hídrica, que assola o Paraná e principalmente a região de Curitiba. Para me ajudar com o tema, o repórter da RPC, Bruno Favaro, que tem feito diversas reportagens sobre a Mata Atlântica, participa comigo neste episódio. Seja bem-vindo, Bruno.
Oi, Risen. Obrigado pelo convite. É ótimo falar da Mata Atlântica. Eu costumo chamar a Mata Atlântica de quintal da nossa casa. Afinal, 70% da população brasileira depende diretamente da boa conservação do estado desta floresta.
Um grupo de voluntários tem ajudado a combater focos de incêndio numa das áreas de Mata Atlântica mais preservadas do Brasil, mesmo de longe.
Serra do Mar, no Paraná. A qualquer sinal de fumaça ou perigo, eles entram em ação.
O fogo é dentro do parque. Tá feia a coisa.
Olha, o Ministério Público está usando imagens de satélite para punir quem devasta a Mata Atlântica.
O cenário é desolador.
É muito frequente encontrarmos a nossa Mata Atlântica nesse estado.
Acompanhamos a Polícia Ambiental do Paraná em uma fiscalização. No local não havia ninguém, apenas a floresta queimada.
Essa área de Mata Atlântica na região metropolitana de Curitiba, segundo a polícia, foi consumida pelo fogo há poucas horas. Tem muita cinza, árvores inteiras queimadas e até a fumaça da destruição.
No espaço, o satélite revela a ameaça à natureza. E em terra, a polícia tenta proteger a floresta e calar o barulho da destruição.
Parou, desliga.
E além do Bruno, também está com a gente o Clóvis Borges, conselheiro do Observatório Justiça e Conservação, e entre outras atribuições, ele também lidera o projeto Grande Reserva Mata Atlântica, uma iniciativa que promove a conservação desse bioma com a metodologia da produção de natureza, que é um dos assuntos que nós vamos abordar neste episódio. Oi, Clóvis, tudo bem?
Muito prazer, obrigado por estar nos dando essa oportunidade de falar um pouco mais sobre essa agenda de conservação da natureza aqui no Paraná e nos estados vizinhos.
A gente vai começar pelo desmatamento. Os dados mais recentes do Atlas da Mata Atlântica, que é feito pela ONG SOS Mata Atlântica, esses dados foram divulgados agora no mês de maio, eles mostram que no ano passado, assim como em 2019, o Paraná foi o terceiro estado brasileiro no ranking daqueles que mais desmatam a Mata Atlântica. Em 2020, foram 2.151 hectares de florestas derrubadas. O número é um pouco menor do que no ano anterior, quando o Paraná desmatou um pouco mais de 2.700 hectares de Mata Atlântica. Em resumo, o que o Atlas mostra para a gente desde quando ele começou a ser feito em 89 é que a gente só perdeu floresta. Agora a gente vai ouvir rapidinho o Luiz Fernando Guedes Pinto, que é diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. Ele vai explicar para a gente sobre o desmatamento aqui no Paraná, que é mais concentrado também na região central do estado. Vamos ouvir.
Sim, no Paraná, o principal vetor do desmatamento ainda é a expansão agrícola, né? A gente teve também uma pequena redução no desmatamento nesse ano em relação ao ano anterior, mas ele é maior do que o valor de 2018, maior que 2017, maior que 2015. Então, essa pequena diminuição ainda também não permite tranquilizar e apontar que o desmatamento no Paraná está garantido e essa expansão da fronteira agrícola, que já está bastante consolidada, continua acontecendo no estado.
Clóvis, eu queria começar te perguntando o seguinte, para que e por que mais se desmata aqui no Paraná?
Bom, primeiro é importante separar o Paraná em duas regiões, pelo menos. Toda a região de Planalto ela foi intensamente devastada nas últimas décadas. Na verdade, a gente considera que sobrou aqui no Planalto a região em Foz do Iguaçu, a região do Parque Nacional, que representa próximo de 1% do território do estado do Paraná. No restante dessas áreas, nós tivemos uma devastação muito intensa para a entrada de atividades que nós conhecemos bem, como agricultura, pecuária, que também dividem espaço hoje com os reflorestamentos para produção de madeira e celulose. Uma região que acabou sendo protegida é a região da Serra do Mar e uma boa parte da região costeira, especialmente o litoral norte do Paraná. Então, o desmatamento ele ainda ocorre nesses últimos remanescentes da floresta com araucária, que faz parte do bioma Mata Atlântica, que se concentra na região do Planalto. Nós temos pouquíssimos remanescentes e, infelizmente, ainda existe uma pressão muito grande sobre essas áreas que acabam desaparecendo. Os últimos trechos de floresta com araucária estão sendo perdidos ao longo dos anos, e o Paraná, se nós considerarmos um número histórico aí de 10 anos para cá, é o estado que mais desmata na Mata Atlântica. Em todos os estados da Mata Atlântica, nós somos hoje os campeões, se a gente considerar os últimos 10 anos.
Eu acho que é interessante também a gente afirmar que esses dados da SOS Mata Atlântica junto com o INPE, eles também mostram que desde 2016 o Paraná, o estado da Bahia e também de Minas Gerais estão ali desde 2016 no top 3 do desmatamento, né? Quando a gente olha esse tipo de desmatamento, Clóvis, a gente fica se perguntando, ora, mas não tem lei para isso? Mata Atlântica é o único bioma que tem uma lei própria de proteção no Brasil. Inclusive, essa lei da Mata Atlântica, ela vem sendo alvo de tentativas para que ela não seja aplicada. Então, a fiscalização que temos hoje, ela se mostra suficiente? E quais são as saídas que a gente tem para melhorar isso, Clóvis?
Bom, Bruno, você toca no ponto crucial que explica o grande índice de desmatamento aqui no nosso estado nos últimos anos. Não existe, na verdade, nas últimas gestões estaduais, uma política mais favorável a uma efetiva proteção. O Batalhão de Polícia Ambiental tem um projeto que talvez seja aprovado ainda nessa gestão para criar um segundo batalhão. Ao longo dos anos, o Batalhão de Polícia Ambiental perdeu contingente e 500 homens não são suficientes para abranger todo o estado. Santa Catarina tem mais de um batalhão, São Paulo tem mais de um batalhão, nós estamos atrasados com essa medida e essa seria uma das medidas importantes para a gente fortalecer ações de fiscalização que são muito importantes. O que aconteceu nesses anos passados foi um discurso equivocado de que não é necessário se fazer fiscalização, nós temos que trabalhar com educação, com a conscientização das pessoas, e houve um enfraquecimento político da fiscalização. Infelizmente, isso foi uma escolha dos nossos dirigentes, uma escolha fora da realidade, porque em todas as atividades humanas deve haver controle. Enquanto existir interesse econômico na exploração de áreas ainda para tirar madeira e para abrir para novas atividades de agricultura, pecuária, seja lá o que for, essa pressão vai continuar existindo e vão existir pessoas disponíveis, interessadas em cometer esses ilícitos. Então, primeiro, a fiscalização é muito importante. Um segundo aspecto, que também é muito relevante, é que também deixou de ser projetada para uma escala maior, os bons exemplos de reconhecimento dos serviços prestados por esses remanescentes naturais. São chamados serviços ecossistêmicos, a produção que a natureza nos dá de uma série de serviços que são fundamentais, tanto para a nossa qualidade de vida como para os negócios. E a água é o grande exemplo. A crise hídrica que está acontecendo em Curitiba reflete a necessidade de conservação dos nossos mananciais e da restauração de áreas que já foram degradadas. Sem esse tipo de amparo, que seja defendido por toda a sociedade, pelo setor privado, pelos governos, nós vamos simplesmente estar fadados a ter crises ambientais cada vez mais severas. O fenômeno das mudanças climáticas é casado com a perda de áreas naturais e com a perda de biodiversidade. E nós estamos vivendo um momento de eventos extremos cada vez mais severos, com cada vez mais frequência. e você só consegue mitigar o efeito das mudanças climáticas e esses eventos extremos tendo uma infraestrutura verde representada por áreas naturais numa proporção significativa que o Paraná já não tem, né, e continua destruindo, e isso é um caminho virtuoso. Nós temos que entender e fazer a sociedade compreender a importância e o valor da conservação desses últimos remanescentes, em especial na região de Planalto, onde praticamente não existem mais áreas em bom estado de conservação. Nós temos um grande trabalho de recompor essas áreas e fazer uma agenda, um alinhamento de toda a sociedade em favor da proteção dessas áreas naturais que nos dão sobrevivência e prosperidade.
Deixa eu aproveitar e acrescentar, Clóvis. Semana passada, agora no fim de maio, o Instituto Nacional de Meteorologia vem com um anúncio que chama muita atenção. Em mais de 100 anos não vem um anúncio dessa magnitude, falando que nós teremos poucas chuvas até setembro na bacia do Rio Paraná, que também tem uma grande representatividade, tanto para a distribuição de água quanto para o fornecimento de energia elétrica. Isso chama a atenção que nós estamos hoje pagando pela falta de conservação, é a fatura que nós estamos recebendo agora, é a falta de conservação do passado, né?
E nós estamos acostumados, Bruno, muito bem pontuado, nós estamos acostumados a culpar São Pedro pela falta de chuva, culpar o azar pelas mazelas que os fenômenos ambientais causam. Isso é um equívoco bastante grosseiro, né, que acabamos cometendo, pois as desgraças que acabam acontecendo com viés ambiental são justamente consequências das nossas próprias ações. E eu queria focar em dois aspectos, essa sinalização de crise catastrófica aqui na região sul-sudeste. A primeira é o fenômeno dos rios voadores, ou seja, grande parte da umidade que vem para o centro-sul e que abastece e mantém uma agricultura pujante vem da Amazônia, que vem sendo atacada nos últimos anos, em especial nos últimos 2 anos, de uma forma muito violenta. Nós temos aí uma situação de porteira aberta, para usar um termo bastante oportuno, e que demonstra uma inconsequência em relação ao avanço de degradação do bioma amazônico, e que traz consequências já em relação à provisão dessa umidade que sai da Amazônia, encosta nos Andes e desce para o sul, trazendo umidade para toda a região do centro-sul e sul do Brasil. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é o que nós acabamos de dizer. Os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são grandes desertos de natureza. O que nós temos ainda são resquícios de áreas naturais muito aquém do que deveria ser uma proporção razoável. Então, a consequência da destruição avançada, apesar de nós termos um código florestal criado aqui no Brasil na década de 60, que aponta para, no caso da Mata Atlântica, 20% da propriedade privada ser de interesse público, eu vou chamar a atenção sobre essa frase que eu acabei de dizer, o entendimento de que 20% da propriedade rural tem interesse público e, portanto, tem que ser protegida, porque esse interesse público é justamente esse sustentáculo de serviços ecossistêmicos que todos nós precisamos, inclusive o proprietário rural. E o que nós temos, em geral, no nosso país, é uma agricultura que ainda vira as costas para a importância da conservação da natureza. E o Paraná é um dos líderes que ainda vendem essa posição do século passado de que a política ainda é de abrir novas frentes e desconsiderar totalmente o que a natureza tem para nos oferecer, que é fundamental, é criticamente dependente de um modelo de desenvolvimento que nós almejamos. Nós fomos muito além dos limites, já passamos do que poderia ser considerado razoável e ainda resistimos, ainda temos governos que não têm consciência suficiente, e esses governos, na verdade, são sustentados por políticas que vêm da própria iniciativa privada. Nós temos que clarear de onde vem essa pressão. A pressão vem do próprio setor privado, especialmente do agronegócio, que precisa internalizar a importância da conservação e estabelecer parcerias com o resto da sociedade que seja valorizando esses remanescentes naturais das propriedades como uma área de produção e que pode até ser remunerada. É muito melhor proteger esses últimos remanescentes remunerando os proprietários do que a gente virar aí praticamente um deserto em termos de biodiversidade e de serviços ambientais, porque isso é sinônimo de um suicídio, tanto da qualidade de vida como da economia.
Ô Clóvis, ainda ficando nesse tema, né, falar um pouco mais sobre a situação da crise hídrica, que só para explicar, ela é mais severa aqui no estado, na região de Curitiba e também no sudoeste, né, são as duas regiões que ainda enfrentam rodízio no abastecimento de água. Você falou aí de parcerias, né, mas o que mais a gente pode fazer na prática para a gente mitigar esses efeitos que temos sentido as consequências aí há mais de um ano?
Bem, esses efeitos, eles são periódicos, eles têm uma frequência que não é muito fácil de prever. Nós podemos ter também uma crise por excesso de água. Então, o fenômeno das mudanças climáticas, que nós chamamos costumeiramente de aquecimento global, gera desequilíbrio do clima, e não apenas o aquecimento global. E esse desequilíbrio do clima é justamente que as médias históricas deixam de ser mais a realidade. Nós temos distúrbios direcionados ao aquecimento, mas que geram esses fluxos de desequilíbrio que podem trazer tanto secas severas como grandes enchentes, situações dramáticas no sentido de excesso de pluviosidade. A única saída para fazer o enfrentamento dessas situações são ações de longo prazo. Nós não conseguimos reverter isso em curto prazo, que não se limitam ao território paranaense nem ao território brasileiro. É uma agenda global. E esse é um dos fenômenos incríveis que estão acontecendo no planeta. Além da pandemia mais recente, e que é um problema global e que tem que ser tratado globalmente, o fenômeno das mudanças climáticas, agregado à perda de biodiversidade, também é um fenômeno global e tem que ser enfrentado como um todo. Mas as lições de casa locais não podem ser dispensadas. O Paraná precisa fazer duas coisas fundamentais. Criar políticas e reforçar suas estruturas. Os órgãos ambientais não podem ser desfavorecidos como vem sendo nas últimas décadas. Nós estamos perdendo fôlego e capacidade de reatividade dos órgãos ambientais do Estado, como precisa restaurar áreas degradadas. Nós temos vazios de áreas naturais no noroeste, no norte, no norte velho, no centro do Paraná. Os últimos poucos remanescentes de floresta de araucária no centro-sul vêm sendo o foco justamente desses desmatamentos que ainda vêm ocorrendo e são identificados pelo INPE e pela SOS Mata Atlântica. Continuamos a devastar áreas naturais quando deveríamos estar fazendo o inverso, protegendo a todo custo os remanescentes que ainda existem e estabelecendo agendas consistentes com estratégia correta de restauração para voltarmos a ter uma provisão de serviços ecossistêmicos numa proporção compatível com o que é necessário. A gente está com déficit de serviços que a natureza nos provê.
Agora, quando a gente fala de saídas aí para ver essa floresta viva, uma saída absolutamente interessante é a Grande Reserva da Mata Atlântica, que vai de Santa Catarina, passando pelo litoral aqui do Paraná, chegando até o litoral sul de São Paulo. Eu convido, inclusive, o nosso caro ouvinte a conhecer esse lugar, porque ali você encontra espécies que só tem aqui, como, por exemplo, o mico-leão da cara preta, ou o papagaio da cara roxa, ou a volta dos guarás, né? Então, é algo absolutamente importante que coloca os olhos diante de uma floresta que ainda é viva, preservada, o maior remanescente da floresta da Mata Atlântica no Brasil. Agora, isso só é possível quando passa por um processo de convencimento em produção de natureza. O Clóvis explica melhor para a gente o que é produzir natureza.
A produção de natureza é uma terminologia nova, criada a partir de um biólogo que trabalhou na Argentina estava sendo bastante hostilizado, porque estava defendendo a criação de unidades de conservação e uma agenda de conservação da natureza numa região que não entendia isso como uma coisa boa. Então, ele, na verdade, trabalhou uma nova estrutura de linguagem, procurando se aproximar desses atores que não entendiam a conservação como algo importante para o desenvolvimento. E aqui na Grande Reserva Mata Atlântica nós fizemos o mesmo. Nós adotamos esse termo, essa nova terminologia, e usamos ela para criar um modelo de desenvolvimento regional, usando inclusive outras terminologias como economia restaurativa, em que um grande contingente de áreas naturais, de paisagens, de fauna, de flora, de comunidades tradicionais, são a base de uma economia para gerar emprego e renda. Então, o que nós estamos experimentando nesse advento da Grande Reserva Mata Atlântica é uma pequena mudança de discurso, que está dando muito certo, inclusive, com uma aderência de todos os públicos envolvidos, falando na boa conservação como uma fórmula de gerar desenvolvimento econômico. E com esse tipo de abordagem, me parece, Bruno, que nós temos aí uma chance de abranger outras áreas do Paraná que precisam desse tipo de contingência, desse tipo de mudança de estratégia para sensibilizar e para convencer atores que ainda relegam a conservação a um terceiro plano. Então, quem sabe, no extremo oeste, com o Parque Nacional do Iguaçu e as áreas contíguas, possa haver uma outra grande reserva sendo criada, quem sabe na Escarpa de Voniana, com os remanescentes de campos naturais e floresta com araucária, justamente instigando o modelo de desenvolvimento em que a conservação passa a ser um trunfo, um ganho, e não um prejuízo, que é a leitura equivocada ainda de parte importante da sociedade.
Bom, gente, a beleza da Floresta Atlântica, ela também mora nos detalhes. O fotógrafo Zig Koch, de Curitiba, ele é especializado em fazer imagens da natureza há mais de 30 anos. Ele vai contar agora para a gente um pouco sobre os desafios e também as maravilhas desse trabalho.
Floresta Atlântica, ela é uma floresta com uma diversidade ímpar, talvez no mundo. A quantidade de animais que você tem por hectare, ela é muito pouco comparável a outros lugares do mundo. Então, em relação à Amazônia, se pegar um hectare, ela vai ter muito mais diversidade. Porém, são pequenos animais, o que dificulta a fotografia. Eu vou a campo já mais de 30 anos fotografando a Floresta Atlântica e acompanhado de pesquisadores e técnicos na área botânica de biologia de aves, mamíferos e insetos que me ajudam a encontrar os animais, e o que é muito importante. Então é muito, muito importante a gente ter um olhar atento, porque a floresta é tudo verde, né? Então, para quem não tem um olhar treinado, um olhar atento, só vai ver o verde mesmo, não vai ver detalhes importantes que a floresta oferece. Além das texturas e muitas coisas, detalhes de folhas, que dá fotografias maravilhosas, né? Como experiência, assim, eu posso ressaltar, uma vez que foi pego com um grupo de pesquisa, a Maria Leque, que é uma ave belíssima, pequena, que tem um leque na cabeça. Esse leque ela abre para se proteger, como se arrepia quando tem medo, ela eriça essas penas e forma um leque maravilhoso. É Maria Leque, e que foi uma... Cheguei a tremer quando via essa ave pela primeira vez, né? E o mico-leão de cara preta, que eu consegui fazer as primeiras fotos dele na natureza. Então, esses dois foram as fotos icônicas, vamos dizer assim, que eu tenho da Floresta Atlântica.
Bom, esses animais que o Zig contou para a gente e outras imagens belíssimas que ele já fez ao longo da carreira, tudo na Mata Atlântica, né? Ele fez trabalhos em outras áreas, mas aí a gente está priorizando a Mata Atlântica. Você vai poder conferir, você que está nos ouvindo, numa galeria de fotos especial que fizemos por Pod Paraná. É só acessar a reportagem deste episódio e conferir, e eu já adianto que vale muito a pena.
Olha, Rizinho, ouviu o que disse agora o Zig Koch? Chama muita atenção, porque quando você está na floresta, você entra nesse ambiente, e é muito interessante porque cada região da floresta da Mata Atlântica ela tem suas particularidades, né? Se você está mais na região do litoral, ela é de um jeito, mais na serra é de outra maneira, no interior é de outro jeito. Então, tudo isso mostra a grandeza dessa floresta que precisa ser preservada. Vou trazer uma experiência. A gente fez uma reportagem para o Jornal Nacional mostrando o trabalho de montanhistas da FEPAM aqui em Curitiba, região metropolitana, que fazem uma observação dessa floresta daqui da cidade. Eles ficam de olho. Qualquer foco de incêndio, eles já vão direto para esse local, avisam os brigadistas, avisam os bombeiros, inclusive eles deixam galões d'água em todo o território da Serra do Mar para que não tenha necessidade de buscar na hora. Mas o trabalho já é incrível por mostrar esse trabalho de pessoas dedicadas em cuidar dessa floresta. Mas tem uma particularidade durante a gravação dessa reportagem que me chama muita atenção pelo que disse o Zig Koch. Nós estávamos subindo a montanha para gravar a reportagem e, de repente, ouvimos um barulho muito incrível, que é de uma araponga. Isso era um dia bastante assim nebuloso, o tempo estava bem claro e a araponga é branca e ela estava na ponta de uma árvore. Até achar demorou, mas o som que vem dela já mostra o quanto é particular, já que essa eu costumo até sentir que o som de que vem de uma araponga é o som da Mata Atlântica. Então, quanto mais ações assim, com uma grande reserva da Mata Atlântica, o trabalho feito pela FEPAM, essa história que eu estou contando agora, quanto mais a gente der publicidade a essa floresta, maior vai ser a preservação, e a gente precisa pensar que Mata Atlântica ela é para o futuro. A gente depende necessariamente tanto dos bens que ela vai nos trazer, como, por exemplo, a água, quanto também de ter o prazer de ver uma araponga soltando aquele grito incrível. Não sei se pode nem falar esse grito, tá? Mas é incrível, é incrível. Parece faz assim, ó, poim, é lindo!
É isso mesmo, Bruno, e você me dá a chance primeiro de fazer uma referência ao Zig Koch, que começou conosco nos primeiros levantamentos de fauna, ele iniciando na fotografia na década de 80, nós acompanhávamos as fases de campo com um fotógrafo de natureza que era o Zig, no início da sua carreira e seguimos juntos todos esses quase 40 anos já de trabalho. E o Bruno me dá a chance de pontuar o que nós falamos muitas vezes como o valor intrínseco da natureza. E nessa época de pandemia, em que as pessoas estão obrigadas praticamente a ficar reclusas, o quanto vai ser importante dar uma chance para que a gente se aproxime mais da natureza e use essa aproximação como um remédio, como uma forma de enriquecer o espírito, como uma forma de nos recuperarmos de uma situação tão complexa e tão difícil, tão dolorosa como nós estamos vivendo hoje. Então, esse aspecto do valor intrínseco, embora não esteja funcionando, e a gente até desistiu de falar disso nos últimos anos, porque tem que ser mais utilitarista, né, para ganhar a atenção das pessoas. Olha, a água vai acabar, então, se você não proteger áreas naturais, você não vai ter água. E esse é um argumento um pouco mais duro, né? Mas essa parte mais sensível, essa parte mais que tem a ver com o espírito humano de desfrutar a natureza, do direito dessas áreas naturais e dessa complexidade, desse grande motor que chama-se natureza, com milhares de espécies associadas em harmonia, continuarem existindo, é uma obrigação da sociedade manter essas áreas. E nós destruímos quase tudo já, em nome do desenvolvimento, e estamos agora tendo prejuízos. Se vocês contabilizarem o que o Paraná já gastou de empréstimos com o Banco Mundial para corrigir má agricultura, são os grandes projetos, inclusive com prêmios, desde a década de 70, em que a gente combatia a erosão. O Paraná estava perdendo solos por causa da falta de proteção de mata ciliar, e ainda perde, mas fez bilhões de dólares em investimentos para corrigir a agricultura. Mas, mesmo assim, com todo esse volume de recursos, o Planalto praticamente aniquilou as suas últimas áreas naturais. Nós precisamos olhar com mais atenção para isso e aproveitar desse conjunto excepcional de quase 2,2 milhões de hectares entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que ainda é um contínuo, que tem onça-pintada, tem porcos do mato, tem anta, tem águias, que ainda mantém o que era a floresta atlântica original. É interessante também pontuar para vocês que nós não temos mais amostras de floresta com araucária original. Nós temos áreas secundárias, áreas muito alteradas. As áreas mais bem conservadas de floresta com araucária já não são as originais, e os nossos filhos e nós mesmos não tivemos a chance de ver a verdadeira floresta com araucária que caiu até a década de 60. O Reinhard Mack, que foi um geógrafo alemão que veio para o Paraná, escreveu um livro espetacular, porque é um livro técnico de um conservacionista, chamado Geografia Física do Estado do Paraná, teve uma amargura numa parte do livro falando do fim da floresta com araucária, e o livro foi publicado em 1968. E ele tinha visto o que eram as florestas com araucárias que foram dizimadas aqui no sul do Brasil, onde elas ocorriam. Nós temos agora uma amostra pobre do que era a floresta com araucária, e é o que sobrou, e é o que nós temos que ainda manter a todo custo.
Nós procuramos a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, sobre os pontos que abordamos aqui no programa em relação à agricultura e ao meio ambiente, mas a federação optou por não se pronunciar. Nós também conversamos com o gerente de monitoramento e fiscalização do Instituto Água e Terra do Paraná, o engenheiro florestal Álvaro Goss, que nos explicou como ocorre o processo de fiscalização no estado.
O Instituto Água e Terra, através dos seus 21 escritórios regionais distribuídos no âmbito do Estado do Paraná, mantém ações de fiscalização de forma rotineira nos mais diversos segmentos e atividades que são desenvolvidas nas respectivas regiões, sendo elas realizadas de forma pontual e ou motivadas por denúncias do cidadão comum, atendimento ao Ministério Público e da Ouvidoria do Estado. Uma ação importante que apoia a fiscalização referente à supressão de vegetação nativa são os alertas do site Map Biomas Alerta, o qual identifica o polígono onde ocorreu a supressão vegetal, fornece dados como o município, a localidade, a área desmatada e o período em que ocorreu essa intervenção. Nesse sentido, visando complementar as informações hoje fornecidas por esse site, o laudo fornecido pelo Map Biomas Alerta, o Núcleo da Inteligência Geográfica e da Informação do nosso Instituto elaborou um laudo técnico complementar de análise, onde são incluídas imagens temporais visando classificar a tipologia da vegetação pelo período em que a área estava com vegetação, e também incluídas mais informações relacionadas aos proprietários do imóvel e o roteiro de acesso aonde ocorreu essa intervenção. Dessa forma, os laudos são incorporados e as visitas programadas pelos técnicos ou podem servir também de subsídio para a emissão do auto de infração remotamente, que atualmente já começamos a realizar.
Bom, chegamos ao final do programa. Clóvis, muito obrigado por ter participado aqui com a gente.
Uma honra estar aí com vocês. Parabéns por puxarem assuntos assim tão importantes e que precisam ser pontuados na sociedade para a gente gerar as mudanças que a gente precisa fazer acontecer.
Com certeza. Bruno, também muito obrigado pela sua participação. E você volta em breve.
Oi, Riz, obrigado, querido Clóvis, abraço, e vamos preservar essa floresta com carinho que merece. Abraço.
É isso, gente. Se você quiser participar, deixar sua pergunta, a sua sugestão de tema para o nosso podcast, também sua crítica ou também um elogio, é só usar o aplicativo Você na RPC. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Pod Paraná. Muito obrigado pela companhia e até lá.
Este episódio teve apresentação e produção de Ederson Risen. Lucas Savel, estagiário do G1, auxiliou na gravação. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.